Boa noite a todos. Estaremos dando início à nossa sexta sessão solene de 2019 para a entrega da comenda de Zumbi das Palmares ao senhor Ricardo Valério de Paula. Convido as seguintes autoridades para comporem a mesa. A senhora Suzy Meire Truzzi, secretária da Cultura, representando o prefeito municipal. Convido a senhora Ângela Maria Tucilo, coordenadora, embaixadora da Paz e membro da Senzala Cultural. Declaro que as demais autoridades presentes no ato que se considerem como parte integrante da mesa. Convido a vereadora Patrícia Morato Marangão para conduzir ao plenário o homenageado dessa noite. Convido as autoridades e o público presente para que em pé ouvimos a execução do hino nacional e, na sequência, o hino à Garça.
Sonhos lindos, campos têm mais flores. Nossos bosques. anseio mais amores. Ó pátria mãe, ó pátria, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Dedica o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol na espanha, gentil, pátria amada, Brasil.
Convido o vereador Antônio Franco dos Santos, o Bacana, para fazer uso da palavra como orador oficial desta casa.
Boa noite a todos. Obrigado pela presença de todas as famílias que se encontram aqui no plenário nessa noite especial. Agradecer a presença de todos vocês, cumprimentar o presidente da sessão, Rodrigo Gutierrez, cumprimento a Ângela, grande amiga, uma pessoa que representa muito, né, pelo seu grupo, onde ela defende muito bem a comunidade negra aqui no nosso município. E a gente aproveita a oportunidade para parabenizar você por tudo que você tem feito aqui, né, trazendo essa causa e mostrando para a nossa sociedade. Essa é a presença da secretária Suzy, representando o prefeito municipal, nosso homenageado. também nessa noite com seus familiares aí. Motivo de muita alegria também estar sendo orador oficial nessa noite. E também junto com o ex-vereador Julinho, seu autor também desse projeto de lei. Fizemos em conjunto. E é sempre um momento especial quando a gente, né, homenageia alguém em vida, né? E essa homenagem, ela é realmente uma coisa muito boa quando o ser humano reconhece coisas boas que as outras pessoas fazem. Então, eu acho que todas as sessões solenes aqui, homenageando alguém, eu acho importantíssima o reconhecimento do trabalho, né, do ser humano, reconhecendo os nossos irmãos. Posso dizer assim, que é isso é que somos. Vou ler a biografia e do projeto de lei que foi apresentado nessa casa e votado por unanimidade, que diz assim: encaminhamos para apreciação e deliberação dessa Câmara Municipal o incluso projeto de decreto legislativo que concede a comenda municipal do Mérito Zumbi dos Palmares ao senhor Ricardo Valério de Paula, nascido na cidade de Marília, em 3 de setembro de 1973, filho de José Marcílio de Paula e Maria Celina Valério, sendo o segundo de 5 irmãos. Descendente de africano por parte de seu bisavô e de indígenas por parte de sua bisavó, é divorciado, pai de 5 filhos e bacharel em ciências contábeis, tendo se formado no IESG. Servidor público da Prefeitura Municipal de Garça e trabalhador autônomo desenvolvendo a função de mestre de obra. Atuou concomitantemente em projetos culturais como mestre de capoeira, atuando também em atividades ligadas ao projeto Raça, Patronato AFAI, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SESI e Grupo de Capoeira Marinheiros da Bahia. Foi 9 vezes campeão dos Jogos Regionais pela cidade de Marília, na modalidade capoeira Angola e Regional. Atualmente desenvolve um projeto de capoeira no ginásio de esportes João Colombani, com apoio da Secretaria Municipal de Esportes, SEGEL, às terças e quintas-feiras, alcançando um público que vai de 5 aos 76 anos de idade. Pelo exposto, solicito especial atenção dos nobres vereadores para aprovação do projeto de decreto legislativo ora apresentado. Esse projeto foi apresentado recentemente aqui nessa casa, foi votado por unanimidade pelos 13 vereadores. Isso mostra o reconhecimento, né, de uma pessoa que é muito importante para a nossa comunidade. E hoje um dia mais que especial, a gente lembra da morte do grande batalhador, né, por libertar, naquela ocasião, os negros da escravidão. Então, é uma data importante para a comunidade negra no planeta, posso dizer assim, porque é bom a gente lembrar pessoas de coragem que lutam pelo ideal. E a gente pode citar muitos nomes, mas de hoje em especial a gente, com certeza, principalmente a comunidade negra, lembra desse herói nacional que chama Zumbi dos Palmares. E hoje é um dia que a gente comemora a liberdade. Então, fico feliz de estar aqui, sendo orador oficial dessa comenda, estar participando dessa sessão importantíssima para toda a nossa comunidade. E para finalizar, queria dizer que você é merecedor. Quero que você tenha muita saúde para continuar o seu trabalho, o seu projeto, e que Deus abençoe muito você e toda a sua família. E que a gente possa estar aqui todos os anos reconhecendo pessoas como você, que faz muito pela nossa comunidade. Então, uma boa noite, obrigado por estar aqui falando em seu nome.
Concedo a palavra à secretária Suzy Meritruzzi.
Boa noite a todos. Hoje é um dia muito especial. Nós comemoramos 324 anos da morte de Zumbi de Palmares, que tinha um nome, era Francisco N. Zumbi, responsável pela Quilombo de Palmares, onde ele abrigava os negros fugitivos da escravidão e, portanto, trabalhava com a liberdade, com a situação de liberdade. E é nesse ponto, além de estarmos comemorando, claro, do meu grande amigo e irmão Ricardo, de tanta luta, é um momento de reflexão para que a gente pense nos pontos e nas estatísticas que estão ocorrendo no Brasil em relação à comunidade negra, principalmente no que se refere ao genocídio e às questões do preconceito, que nós não podemos evitar e dizer que não acontece, porque acontece e muito, e é importante que tenhamos posicionamento verdadeiro em relação a isso. Eu estou representando o prefeito, nossa luta continua em relação à questão, mais para baixo, em relação à questão da comunidade negra. Nós estamos montando o Conselho da Comunidade Negra em Garça, o qual o Conselho de Cultura terá participação e todos estão convidados, que deve desenvolver uma série de trabalhos voltados a essa questão. Um trabalho de prevenção, um trabalho de elucidação dentro da esfera da cultura afrodescendente. Represento aqui também o projeto Raça, e é nesse sentido que eu quero falar. O Ricardo veio a Garça por meio do projeto Raça. Nós iniciamos o projeto Raça na década de 90 em Garça. E ele tinha um único objetivo: trabalharmos juntos com a comunidade afrodescendente de nossa cidade, resgatarmos a autoestima e darmos juntos, coletivamente, força no que se refere à cultura negra em nossa cidade. Foram momentos muito importantes, foram momentos muito difíceis em nossa cidade, mas que nós conseguimos uma produção incrível. Nós trabalhamos com concurso de poesia Zumbi de Palmares, concurso de poesia Erê. Erê é criança no dialeto iorubá. Noite da Cultura Negra e, por fim, a capoeira, que veio a Garça por meio da professora Cigarrinha, de Marília. Como que esse pessoal vinha para a Garça, de Marília para cá, para dar aula de fim de semana? Vinha por paixão, vinham por uma causa, sem necessariamente, nós não tínhamos nada. Nós trabalhávamos lá, no centro comunitário, e todo mundo se deslocava de domingo para lá para poder desenvolver esse projeto, o tempo todo, todos os finais de semana. Eu lembro aqui também, quero fazer uma lembrança aqui ao nosso amigo Gafanhoto, Nelson Pereira, que foi um dos alunos de Cigarrinha, de Ricardo, creio eu, que vinha da fazenda de bicicleta para as aulas. E aí conhecemos Ricardo. E aí Ricardo foi ficando em Garça, mariliense, mas foi ficando em Garça, foi constituindo família aqui e foi trazendo o seu trabalho para cá. Eu devo dizer que esse projeto... Eu estava até há pouco tempo falando com o professor Letério, nós estamos atuando até hoje de forma silenciosa, entre aspas, mas necessária. Não se trata de algo que você deva divulgar, se trata da causa, a importância da causa e aquilo que a gente consegue dentro dessa causa. Esse projeto tem nomes, eu devo reverenciar a Kátia Souza, que é a professora que veio da Bahia e que trouxe todo esse processo, essa visão, esse olhar e essa necessidade, professor Roberto Reis, e nós estamos aqui há mais de quase 30 anos trabalhando com esta comunidade em nossa cidade. E é importante frisar que o nosso objetivo nós nunca fechamos cortinas, nós sempre abrimos portas, e essa é a visão que a gente tem desse processo e essa necessidade fundamental. Ricardo, ele desenvolveu um trabalho maravilhoso, que é muito difícil, a capoeira. Ele me deve 2 dias de cama, depois de algumas aulas que eu tive com ele de capoeira. Quem quiser que faça, experimente, é maravilhoso, mas destrói a pessoa. Mas é fantástico. E assim como outros, nós estamos com o mestre Adilson, eu acho que ele estava aí, sou eu que estou fazendo isso? O mestre Adilson. todo o pessoal da capoeira é unido. Todo o pessoal da comunidade afrodescendente de Garça é unido. Todos nós, dentro da medida possível, que compartilhamos, aprendemos a dialogar e a ter respeitabilidade. E é nesse sentido que eu cumprimento o Ricardo, porque conheço sua trajetória e me sinto muito feliz de estarmos juntos e de continuarmos esse trabalho da forma como pudermos, da maneira como pudermos, mas silenciosamente. Muito obrigada.
Concedo a palavra à senhora Ângela Maria Truzillo.
Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês que vieram homenagear o Ricardo, essa pessoa dedicada mesmo à capoeira e a gente vem acompanhando também o trabalho dele. Há anos que estamos juntos e ele desenvolve um trabalho desde com a criança até o mais idoso. Nós temos aqui presente o seu José, que é um dos alunos dele, o seu José Bessa. E dá uma luzinha aí, seu José. Com quantos anos, Ricardo? 76? 76 anos e ele está super em forma. Então, eu convido também a todos que queiram participar desta capoeira, né? Que estejam presentes. Vão lá no ginásio João Alexandre e fazem a inscrição com o Ricardo e começa esse trabalho. Bom, a gente fala um pouco mesmo de Zumbi de Palmares, né? Esse grande líder nacional que tomou conta de vários quilombos, dos negros que se refugiavam para lá. Foi um trabalho árduo, teve uma morte que até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu, né? Mas nós estamos aqui graças a ele. Ele vive entre nós. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Vamos dar uma salva de palmas para Zumbi do Palmares. Muito obrigada. Parabéns, Ricardo.
Concedo a palavra aos vereadores. Convido o vereador Fábio Policinani para fazer uso da tribuna.
Boa noite, presidente da mesa, Rodrigo Gutierrez, nossa secretária, Suzy, a nossa grande amiga Ângela Truzillo, embaixadora, um orgulho para a nossa cidade, para a nossa comunidade negra em Garça. Tá? Também gostaria de cumprimentar o nosso homenageado, Ricardo. Pelo amor de Deus, meu amigo, não tem nem quantidade de quantos anos, né, Ricardo? A gente se conhece, conheço o trabalho dele com os jovens, com a mocidade. Gostaria de cumprimentar também a plateia aqui, o professor Letério, que está aqui, meu grande amigo Cabral Maverick, Chico Vieira, e todos sejam muito bem-vindos, Raul. E, gente, é uma satisfação imensa para a gente, a data de hoje, saber que a cada dia que passa, graças a Deus e também a Zumbi dos Palmares, né, que lutou para que isso mudasse, essa história mudasse o rumo. É a luta que não para nunca e não deve parar. O negro, ele não deve ser chamado de moreno. Eu aprendi isso com o Cabral. Né, Cabral? O negro, ele não deve ser chamado de moreno. Moreno somos nós. O negro é negro com orgulho. Então, gente, vamos continuar lutando sempre com orgulho para que todos enxerguem de uma altura só. Não existe. O que existe é amor, existe carinho, existe compreensão, não existe cor, existe alma. Existe alma, existe amor. É a coisa mais linda que Deus deixou. E a palavra fala que tudo que Deus criou no mundo, foi Ele que criou. É perfeito o que Deus criou. Nós somos perfeitos na presença de Deus, com toda certeza. Então, eu só tenho a dizer a vocês, negros, que lutem mesmo com toda a força do mundo, enquanto vocês existirem, para que haja igualdade. Sempre, tá? Lutem mesmo com unhas e dentes. Quanto ao meu amigo aqui, eu sei da luta dele. Meu Deus. Né, Ricardo? Ricardo é um vitorioso. Ricardo nunca desistiu. Já conversamos por várias vezes, muitos anos. Me recordo também do saudoso Nelsinho da Capoeira. Foi uma pessoa maravilhosa que passou na nossa cidade e partiu primeiro que nós também vamos. Me lembro do Bizu, que hoje mora nos Estados Unidos, que também era. O Adilson, professor de capoeira também. Gostaria de cumprimentar todos eles que estão aqui, ou os que estão fora também, na presença do grande homenageado Ricardo. E dizer que ele está sendo homenageado por mérito próprio. Fiquei muito feliz no dia que foi apresentado o seu nome, Ricardo. Por quê? Porque eu sei da sua luta. Você não é uma pessoa rica, materialmente dizendo. É uma pessoa humilde, mas nunca desfez de ninguém. É uma pessoa que trata todo mundo com igualdade. Todo mundo com igualdade. Isso é muito lindo. Isso é uma grandeza que é dada por Deus. Não é para qualquer um, não. Então, se você está sendo homenageado aqui hoje, é porque, como eu ouvi hoje da boca de uma pessoa, o que sai da sua boca é o que tem dentro do teu coração. E você é essa pessoa. Você é assim. E você está sendo homenageado pelo que você plantou. É a lei da semeadura. Ninguém planta tomate e colhe feijão, né? Então, que Deus abençoe a sua vida, que você continue aí com a galera, sempre fazendo esse trabalho muito bonito da capoeira, que é um trabalho maravilhoso, tira pessoas que entram no mundo das drogas, eu sei de casos assim, tira pessoas que era para estar aí, perdido no mundo, para até ter tirado a própria vida, e Deus, através da sua pessoa, não permitiu, através da capoeira, que é uma cultura linda, maravilhosa. Então assim, gente, vamos sim com todo amor do mundo abraçar sempre os nossos professores, mestres de capoeira. Eu não faço capoeira porque, meu Deus, eu acho que se eu tentar dar uma virada eu já torço e travo. Mas assim, eu acho muito lindo, meu sobrinho, filho da Fabiana, o Rodrigo, fez por muitos anos. E ele fala até hoje, tio, se eu não tivesse na capoeira quando Deus levou a minha mãe, eu não aguentaria ter passado o que eu passei. Então assim, psicologicamente também, então quem nunca foi, não conhece, não fala as coisas sem saber, tá? É uma cultura maravilhosa, linda, digna de aplausos, de aplausos. Ricardo, fica aqui os meus parabéns mais uma vez. A todos os negros, não sintam vergonha de dizer que são negros. Se vocês são negros, com muito orgulho, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigado.
Concedo a palavra à vereadora Patrícia Marangão.
Boa noite, presidente desta casa, Rodrigo Gutierrez. Também a nossa secretária Suzy, representando o nosso prefeito. Seja sempre bem-vinda, Suzy. A nossa já homenageada por essa Casa de Leis, Maria Ângela, que sempre faz questão de se fazer presente e também ela sempre se preocupa com os homenageados. Não é verdade? É, Ângela, você é uma pessoa muito especial para a nossa comunidade. É uma honra tê-la conosco e fazendo parte dessa mesa. Uma boa noite ao nosso homenageado, Ricardo. Uma boa noite aos familiares, amigos, vereadores e o pessoal também que nos acompanha online. Essa nossa sessão, ela é transmitida também pelo YouTube, pelo Facebook. Então, depois, caso alguém queira ver novamente, guardar como recordação, é muito importante que entrem nas nossas mídias e compartilhem com seus amigos. Para mim é uma honra muito grande poder hoje aqui estar presente e ter conduzido o homenageado até aqui o nosso plenário. Eu pude sentir no seu olhar a alegria e a sua simplicidade também. Porque a pessoa, quando ela é homenageada e ela tem orgulho do que está acontecendo, ela consegue demonstrar no olhar. E no seu olhar eu percebi. Foi muito gratificante, muito emocionante. Como bem disse, e muito boa sua escolha, vereador Bacana, imagine o que passou e o que sofreu o Zumbi dos Palmares no século XVII. Você ser contra uma sociedade, você clamar por justiça vendo tantas injustiças. Ele que nasceu em Alagoas e acabou numa emboscada durante uma traição de um amigo, sendo decapitado e sua cabeça exibida em praça pública. Então imagine o que sofreu o Zumbi dos Palmares. Ele que em uma fazenda reuniu tantos negros que fugiram e foram se recolher em um único ambiente para juntos traçarem metas. O que poderiam fazer para fugir daquilo que estava acontecendo? Como disse também o vereador Fábio Policinani, os negros devem se orgulhar de serem negros. Assim como eu me orgulho de ser mulher. Não pense você, mestre Charuto, que uma mulher não sofre injustiças. Sofremos, mas temos que lidar com preconceitos, com injustiças, sempre de cabeça erguida. Dói, dói saber que ainda temos pessoas ignorantes, mas devemos conviver e mostrar que somos diferenciados. A sua grandeza como gente, como pessoa, como profissional, como disse o vereador Fabinho, consegue tirar pessoas da tristeza, da depressão, coloca jovens, idosos, homens, mulheres no mundo do esporte através da capoeira. Então, eu digo que você é uma pessoa que merece, Bacana, ser lembrado no Dia da Consciência Negra. Excelente escolha. Que nós tivéssemos essa reflexão não só no dia de hoje, mas em todos os dias do ano. Isso vem mudando. A data, ela surgiu no ano de 2003, então já há 16 anos. E vejam só, quanta coisa, quantos foram homenageados nesse período. Quantas pessoas, né, Ângela, foram transformadas. Eu gostaria também de deixar aqui um forte abraço ao Cabral, né, que aqui se faz presente, um grande amigo. Também você, Regina Toffoli, que venha nos prestigiar, seja sempre bem-vinda. E eu fiz, com a ajuda do Fabiano aqui da Câmara, uma singela homenagem para você, mestre Charuto. E nós vamos então mostrar agora aqui na nossa tela, e eu pediria ao público também que acompanhasse junto momentos importantes, a sua vida, a sua família, como a capoeira surgiu na sua vida.
Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe.
Que emocionante, hein? Aplaudido por todos, em pé. O pessoal sabe o valor que o mestre Charuto tem, né? E para encerrar aqui o meu discurso, eu queria deixar uma reflexão. Por um mundo mais unido. Afinal de contas, não é a raça, religião ou classe social que determina a inferioridade do ser humano. Sabe o que, que determina a inferioridade? O pensamento retrógrado, ainda bastante culminado pelo mundo, que é a principal razão do preconceito. Que neste dia, todos nós, negros ou brancos, possamos refletir sobre isso e lutar por um mundo onde a união reine entre todos nós, na nossa sociedade, porque no final todos nós somos carne e osso, todos nós somos iguais. Parabéns Mestre Charoto.
Concedo a palavra ao vereador Pedro Santos.
Boa noite, secretária Suzy, representando o nosso prefeito municipal, ao presidente, Ângela, Ricardo. É sempre muito difícil se falar alguma coisa depois de uma pessoa que fala tão bem igual a Patrícia. Mas sem tentar me aprender muito ao protocolo, falando realmente o que eu penso. Eu acho assim, quando o ser humano ele é uma pessoa boa, ele atrai pessoas boas do seu lado. Eu nunca vi tanta gente boa junto com o Ricardo, junto com um homenageado na Câmara Municipal. Peço licença, Ricardo, hoje tem muita alegria, um dos melhores amigos da minha vida, um cara que eu respeito, um pai de família, que o Carlinho. Levanta, por favor, Carlinho. Esse é um irmão para mim, um irmão, um cara espetacular, aluno do Ricardo. Tem a Adri, tem o outro Ricardo, nós temos muitas pessoas aqui. Pessoal que sempre tem aqui presente, o Léo Fial, outro cara fenomenal. Quando nós temos uma pessoa que realmente representa, uma pessoa que realmente é do bem, ela arrasta as pessoas para cá. E o melhor, ela não arrasta qualquer um, ela arrasta pessoas do nível que nós estamos vendo aqui hoje. Pensa num pessoal, gente boa. Fico muito feliz, Ricardo, eu sei que você merece isso. Peço licença agora para estender a sua homenagem. Eu sei que você tem 5 lindos filhos, mas eu queria falar de uma, minha aluninha de violão. Levanta, por favor, jovem. Essa pessoa, essa negra linda, minha aluna de violão. Gente, nós podemos falar o que dela? Essa semana, ou a semana passada, ela saiu no site do Centro Paula Souza do Estado, né? Foi do Estado, não foi? Pelo trabalho científico que ela tem feito. Isso é representar a classe negra. Pelo estudo, pelo bom exemplo. Você, fera, está no caminho do seu pai. Eu já comentei isso para você, e eu falo aqui na frente de todos, na frente do seu pai. Tem que ter muito orgulho das filhas que você tem. Elas estão fazendo um excelente trabalho. Viu, Ricardo? Ricardo é uma pessoa extremamente simples, como que todos podem ver aqui. Certa vez, eu não vou citar o nome da pessoa, mas ele trabalha lá com a Adri, lá no centro de convênios do município. Um dos departamentos mais importantes da prefeitura, na minha opinião, é o coração da prefeitura. Tudo passa lá. Tudo passa lá. E eu não vou falar o nome da pessoa, mas eu digo. Uma vez fala assim, nossa, tem um rapaz novo trabalhando ali, ele é pedreiro e ele está na contabilidade. Tipo assim, eu falei assim, nossa. Aí eu fui lá ver, eu olhei o Ricardo e falei assim, Adriano arrumou um ajudante melhor. Não podia ter ninguém melhor que o Ricardo lá. Porque pedreiro, o que é o problema de ter pedreiro, de ser pedreiro? De onde que saiu? Não é verdade? Não tem que negar as raízes, não tem que negar quem é, mas não pode parar onde está e chegar onde que você chegou. Ricardo, você faz um excelente trabalho no setor de convênios. A Adri está aqui por conta disso. Né? É difícil, a Adri é tipo o patrão. É difícil você carregar seu patrão para um lugar, não é verdade? Quando o patrão vai reconhecer o funcionário, é que ele realmente é um cara especializado. Não é verdade? Outro ponto que eu gostaria de falar é da capoeira. O único contato que eu tenho com a capoeira é que eu sempre, amigo do Carlinho, sempre vi o Carlinho, assim, ele antigamente, até o apelido dele de Mandaca, né, era o Mandaca pra cá, Mandaca lá, por causa do grupo Mandacaru, bem das antigas. Você, com esse trabalho, você pode ter certeza que eu acredito que não é mais nem um grupo, não é mais nem as aulas, eu acho que você criou uma família, que pode ver que a maioria das pessoas que estão aqui, esse carinho que tem por você já não é mais de professor, é de amigo, de pai, de exemplo, que é o que você é, né? E muitas vezes você faz tudo isso sem falar nada. Sem falar nada. Eu mandei uma mensagem para minha grande amiga Dorinha, tá aqui. Eu falei assim, Dorinha do céu, o que eu vou falar do Ricardo? Chegou a ver, né, Dorinha? Aí ela não me respondeu, aí, feliz. Aí fiquei pensando assim, o que eu vou falar do Ricardo? Porque é um cara que... Tipo assim, o que você vai falar do Ricardo, velho? É um cara especial. Não tem outra palavra. Então, sem entrar no mérito do Dia da Consciência Negra, sem entrar no mérito de nada, hoje, Ricardo, eu gostaria de falar com você como pessoa, como cidadão. Cara, você, pra mim, é um exemplo, não desmerecendo as demais pessoas que já passaram aqui, mas, Ricardo, você, cara, eu fiquei muito feliz de receber, porque você merece pela pessoa que você é, e não pela cor que você tem, pelos outros adjetivos, nada, cara. Você é uma pessoa especial demais, especial demais, e isso está no exemplo das pessoas que estão aqui. Então, em nome dessa casa, em nome da sua família, que eu sei que estão aqui, as suas filhas lindas, tem uma que é modelo, que está por aqui também, na FAEF, acompanha e tudo mais, em nome da sua família, eu gostaria de dizer, Ricardo, que você, na sua simplicidade, na pessoa que você é, no trabalho que você faz com a capoeira, na militância da causa negra, a Dorinha chegou a comentar comigo que há muitos anos atrás, até a Suzy já comentou, veio com o grupo Raspa, você era de Marília e tudo mais. Mas por você, pela sua pessoa, eu acho que tudo isso que se formou na sua família foi por conta do seu caráter e da maneira que você trata as outras pessoas, independente de quem é e do que ela tem. Então, cara, do fundo do coração, não é porque eu te conheço, porque você mora na rua da minha casa, que a gente conversa, que a gente já... Não é por nada disso. Do fundo do coração eu te digo, você é uma das pessoas que mais mereceram esse reconhecimento dessa casa de lei. Pelo menos, ao meu ver, você não deverá ser esquecido nunca nessa casa de leis. Então, amigo, um abraço, você merece tudo de bom.
Concedo a palavra à senhora Ritele Adriani.
Boa noite, senhoras e senhores. Hoje celebramos o heroísmo de Zumbi de Palmares, símbolo maior da resistência e da luta dos negros contra a escravidão. Lutou pela liberdade de culto, religião, prática da cultura africana no Brasil colonial. O dia de sua morte é 20 de novembro, lembrado e comemorado em todo o território nacional, como o Dia da Consciência Negra. Desde então, o pleito pela garantia do reconhecimento público das suas atividades de luta e resistência tem construído vidas e sonhos, criando a oportunidade de materializar o reconhecimento. Coube a mim a honra de falar de um homem que é pai, amigo, mestre, Ricardo Valério de Paula. É uma pessoa alegre, espontânea, destemido, forte, um belo contador de suas histórias e experiências. Bravo e exigente. Só quem convive ou conviveu com o mestre sabe o que ele diz. Coisas como, olha a conversa, muito papo e pouco treino. Pai, não é à toa que você está aqui, pois você acredita na capoeira como um instrumento de transformação social, resgate de valores e culturas. Através dela, você transformou pessoas e vidas. Você sempre mostra que a capoeira vai além de uma luta, é filosofia de vida. Parabéns pela pessoa que você se tornou e pela influência que você tem na vida das outras pessoas. Obrigada a todos.
Convido a senhora Fabiana Silva para fazer uso da palavra.
Boa noite a todos. É com grande alegria e satisfação que eu, Fabiana, venho em nome do grupo do Grupo de Capoeira Marília Brasil, onde o presidente é o mestre Pereira, fazer parte dessa linda homenagem e merecida ao mestre Charuto. Quero dizer a vocês que a capoeira é uma expressão cultural brasileira que compreende os elementos de arte marcial, esporte, cultura popular, dança e música. Ela constrói relações de sociabilidade e familiaridade entre mestres e discípulos, sendo difundida de modo oral e gestual nas ruas e academias. Os fundamentos da capoeira, eles são passados ao longo do tempo, nessa convivência que a gente tem com os mestres, com os professores, contramestres, nas conversas de suas experiências, nas rodas, nas vivências de viagens, de eventos. E isso não pode se perder. Eu, como capoeirista, sempre penso nessa continuidade da capoeira. E hoje a gente vê que recebemos muito, muito prêmio em relação às lutas anteriores dos nossos ancestrais. E isso vem ao longo do tempo, até facilitando a nossa vida mesmo de convivência. Hoje a capoeira já foi uma arte proibida no Brasil, né? E hoje, pela luta de muitos lá atrás, de muito sangue derramado, de muita luta realmente, a gente pode entrar num espaço como esse e poder divulgar a arte capoeira, que ela é genuinamente brasileira, nossa arte marcial, a nossa história. Em nome do Grupo de Capoeira Marília Brasil, também presto essa homenagem ao nobre homem guerreiro Mestre Charuto, comendador benemérito Zumbi dos Palmares, na Câmara Municipal de Garça. Quero declamar um poema que eu recebi com muito carinho de um amigo que se chama Saulo Santos Tobias. Há mais de 500 anos, navios e mais navios traziam nossos ancestrais, maltratados, desumanizados, infelizmente tratados como animais. Mulheres separadas de seus maridos, pais separados de seus filhos e a escravidão separou amigos de infância. Negros de diferentes partes da África, mas que tinham algo em comum, a força que nunca permitiu que perdessem a esperança. Embora cansados do trabalho forçado o dia inteiro, uma roda os atraía no terreiro. Sim, enquanto gingavam, os patrões achavam ser uma dança ou até mesmo brincadeira. Mas aquilo era contagiante, sim, contagia, pois é a magia da capoeira. Contagia porque homens que tinham uma vida tão dura jogavam capoeira com um sorriso aberto. E como não sorrir ante o fato de que a dança dos escravos hoje é praticada por homens libertos. Quero ver bater, quero ver cair. Eu sou capoeirista. A capoeira me ensinou a nunca desistir. A capoeira me ensinou a ser feliz. E sei que cada criança com um berimbau na mão jamais entrará com as mãos algemadas perante um juiz. A você, Mestre Charuto, minha singela homenagem, por ter ensinado a tantos pequenos o respeito, a lealdade e a coragem. Em cada criança que ginga com alegria, a cada tambor que é tocado, honramos nossos ancestrais que nos deixaram a capoeira como legado. E enquanto vivermos, resistiremos, ainda que o mundo seja mau. Mesmo se calarem a nossa voz, ainda assim se ouvirá o som de nosso berimbau. Gratidão.
Concedo a palavra ao senhor Leonardo Nunes Fial.
Boa noite a todos. Boa noite às autoridades presentes. Boa noite, mestrão. E aí? Bom, gente, em nome dos alunos do Mestre Charuto, eu venho aqui ler esse pequeno texto que a Elô, aluna dele, também elaborou. E eu acho que diz respeito, atende ao pensamento que todos nós temos sobre o nosso mestre. Então, vamos lá. A capoeira, além de uma luta, é a única arte marcial genuinamente brasileira. Foi uma forma de defesa dos escravos das atrocidades que eles sofriam nas fazendas e engenhos. Hoje, a capoeira traz paz, respeito, admiração, amizade, vigor físico e mental. E é sobre o capoeirista Ricardo que vamos falar brevemente nessa noite. Ricardo, nosso mestre charuto. O que é ser mestre? O mestre é o mais alto nível de conhecimento, aquele que ensina, mas que também aprende e já passou por vários campeonatos de adversidade na vida. É aquele que, além de professor, possui a modéstia de ser eterno aluno e possui toda a didática de ensinar não só sobre a luta da capoeira, sobre a história, a cultura e a cultura negra do nosso país. Ser mestre é ter humildade, caráter e carinho pelos seus alunos. O nosso mestre charuto é um ser humano incrível, de grande humildade, conhecimento vasto e um caráter sem igual. Ser mestre é ter garra, igual o nosso mestre charuto tem, e tratar e cuidar dos alunos como um pai, amigo, e manter um sorriso no rosto, mesmo quando possui problemas. Né, mestre? Seguir firme com muita honestidade, humildade, e a garra de sempre trabalhar e ser respeitado. Ser mestre não é apenas manter um título, como muitos possuem. Ser mestre é saber compartilhar as experiências e os saberes, alegrar com a conquista dos alunos e apoiar em seus momentos difíceis. Nosso mestre charuto é uma pessoa que possui uma família linda, uma história maravilhosa de honestidade, superação e humildade de caráter. Então, mestrão, em nome de todos os seus alunos, o que eu tenho para falar para o senhor é que a gente só espera aprender, como o senhor sempre tem ensinado a gente, aí, igual eu já ouvi de muita gente nos eventos, aí vocês estão bebendo da fonte, direto da fonte. Então, eu só espero humildemente conseguir um pouquinho do que o senhor é e passar para frente. Se Deus permitir que a gente se torne professor ou mestre, a gente dá continuidade no seu trabalho, na sua ideologia de preservação da integridade física, humildade. E é isso, mestre. Muito obrigado pelo seu ensinamento e por receber a gente no seu grupo.
Concedo a palavra à senhora Adriana Santos. Adriana Ramos Pires.
Falaram aqui que de santo eu não tenho nada, mas já me chamaram de santo, já estou feliz. Boa noite, Suzy. Boa noite, Rodrigo, Ângela. Ricardo, meu amigo. É, eu vou ler umas palavras, porque eu não tenho o dom da minha amiga Patrícia aqui de falar tão espontaneamente, sem uma prévia preparação. Tá? É, eu preparei umas palavras sobre a capoeira, que eu não conheço quase nada, né, absoluta, eu só conheço o que o Ricardo, o que eu vejo com o Ricardo e o que eu entendo ser do caráter próprio. Como filhas de negros, eu sei o que é defender uma raça, né, com garra, e o que a capoeira tem para trazer de defesa nessa luta, né? A capoeira é uma prática que contempla as artes do corpo com música, jogo e dança. Está enraizada na história do Brasil, em especial naquela dos afrodescendentes, que a criaram e recriaram como expressão de diferentes ritos oriundos de distintas partes da África. Como em todos os processos culturais, a mescla é grande e incorpora também práticas ameríndias. Esta arte conta uma verdade, a visão histórica que não encontramos nos livros. Como exercício público, possui seus próprios ritos e códigos. É a capoeira uma forma de conhecimento, mas também é uma prática corporal que passa de geração a geração. É prática cultural dos vencidos, mas não dos derrotados, na formação da nação brasileira, que precisa ser reconhecida e valorizada. Para praticar a capoeira, é necessário muita atenção e muita disciplina. Não é, mestre? Não se deve aprender somente os passos, mas também é preciso cantar, tocar, dançar, lutar e aprender e registrar o seu contexto histórico. É mais do que simplesmente um esporte. É abraçar-se em sua essência. É aceitar quem você é e lutar pelo que você acredita. Ser capoeirista é negar tudo o que há de errado na sociedade. É gritar por liberdade. É arrancar as amarras dos padrões de nossos pulsos. A capoeira é um patrimônio material e imaterial da nação, personificada nos mestres de saberes, como o nosso mestre Charuto. Pessoa carismática e de inteligência ímpar, com quem eu tenho o privilégio de trabalhar diariamente. Deixo aqui essa singela homenagem a um homem honrado, pai de família distinto, funcionário público exemplar, mantenedor da cultura negra, um verdadeiro mestre da cultura negra.
Convido o professor Letério para fazer uso da palavra.
Autoridades e cidadãos, homenageado mestre Charuto, muito boa noite. Nós estamos homenageando um cidadão de Garça que ajuda a nossa juventude, as nossas crianças e até adultos, como foi dito aqui. Mas no Brasil, mestre Charuto, é importante dizer que nós temos violência contra os negros. No Rio de Janeiro, as crianças estão sendo assassinadas, crianças negras. E a gente não pode esquecer que quem acabou matando Zumbi dos Palmares foi alguém da ordem pública. A Patrícia lembrou que foi traído por alguém deles lá. Mas, na verdade, são os bandeirantes, né? Que tiveram também esse papel ruim, como a nossa polícia hoje tem também. Então, e anteontem, no Congresso Nacional, um coronel teve coragem de rasgar um quadro de uma exposição porque lembrava os negros assassinados. Então, a violência existe. Ainda bem que na nossa cidade nós estamos homenageando o negro. Isso é importante, né? Então, mestre Charuto, eu me permito declamar um poema feito por mim no tempo do projeto Raça, que a Suzy lembrou bem aqui. E ao homenagear você, eu gostaria de homenagear todos os negros de todas as idades aqui do Brasil, do passado, do presente, espero que não do futuro, para que sejamos, que haja resistência à violência. Chama-se consciência. Chega. Chega de silêncio, ó mãe. Já sofremos muito pelos séculos afora. O silêncio esconde a raiva, mas sufoca nosso grito. Chegou, enfim, minha hora. Vou me ajuntar com Zumbi, o bravo herói dos quilombos, que enfrentou tanta opressão, irmão de todos os negros e dos marginalizados, deu início à reação. O senhor mudou de nome, mas continua tirano, porque o exige o sistema. Dominador, como sempre, cuida de seus interesses e nega nossos direitos. Nós moramos em favelas, mendigamos pelas ruas, nas prisões apodrecemos. Chega de silêncio, ó mãe, precisamos rebelar-nos, se vida digna queremos. Nós não fomos libertados pela pena da princesa que tantas penas nos deu. Libertou-nos a coragem de negros inconformados com o duro estado seu. Contra o vil chicote, a fuga. Contra a morte, o assassinato. Contra a máscara humilhante, se necessário, o suicídio. Por todo canto, a revolta, cada vez mais triunfante. Pelo leite e pelo colo, pelo trabalho incansável, Ioiô lhe deu recompensa? A nova libertação depende apenas de nós. Ó mãe, chega de silêncio. O que é a consciência senão o grito da gente que pelos outros ecoa? Juntem-se os gritos e se ergam para alcançar o objetivo do escravo fazer pessoa. Venha, mãe, venha comigo combater por essa causa, sair da periferia. Ouça os ecos dos heróis nos chamando a conquistar a plena cidadania. Obrigado.
Convido o vereador Pedro Santos para proceder à entrega da comenda Zumbi de Palmares ao senhor Ricardo Valério de Paula. Com a palavra, o senhor Ricardo Valério de Paula, homenageado desta noite.
Primeiramente, boa noite ao presidente da casa, à nossa secretária da cultura, representando o prefeito, à nossa comendadora Ângela e aos demais nossos representantes. E a todos que estão aqui presentes. É uma grande honra eu estar recebendo essa homenagem. Em si, quem ganha, na verdade, é a capoeira, é a cultura negra. Isso para mim deve ser uma responsabilidade a mais, a levar a cultura, a passar um pouco do meu conhecimento pessoal, a parte do esporte, a parte da cultura e a parte em si da nossa história brasileira, que envolve a raça negra. E de antemão, eu gostaria de agradecer a Suzy, que fez o convite na década de 90, a Mestre Cigarrinha, que nos concedeu espaço para vir desenvolver a capoeira aqui em Garças. E agradecer também a população garcense que acolheu a mim e outros capoeiristas que vieram de Marília a desenvolver esse trabalho. Que hoje eu tenho Garças como uma mãe que me acolheu. Por quê? Eu saí de Marília, cheguei aqui em Garça, constituí família, pude me formar, pude estudar, me formar, pude me profissionalizar, tanto na capoeira, quanto pessoal, e em si. Tá, cada dia que passa, a gente procura a melhorar em todos os contextos. Eu sei que nós somos falhos, temos falhas também. Algumas vezes na palavra se torna dura, no momento do nervoso, a gente acaba falando algo que possa machucar as pessoas. Só que muitas vezes também é necessário a gente se irar e falar, de repente, a verdade, de uma forma que você também não venha sofrer, mas que venha ser de uma forma construtiva, ou que você venha tomar certas decisões, para que lá na frente você também não venha sofrer. Em termos da capoeira, a capoeira para mim foi ela que me tirou de certos caminhos. Porque nós éramos em 50 colegas, morávamos em Marília. Desses 50 colegas que tínhamos, muitos se perderam ao caminho. O outro já até se faleceu. Mas eu tive a oportunidade de ser levado pelo meu tio, que me apresentou a capoeira. Em si, já vinha de berço essa capoeira, que já vinha dos meus avós, do meu tio, em si, depois conheci a Mestre Garrinha, que me apoiou. Aí depois tivemos apoio antes da Mestre Garrinha, o Mestre Cal, a Mestre Garrinha, o Mestre Nenê, que hoje está nos Estados Unidos. Agora, eu tenho um apoio de um grande mestre, que para nós, ele não é apenas um mestre de capoeira. Ele para nós é um pai, que é o Mestre Pereira, que é presidente do grupo de capoeira Marília Brasil, o qual hoje eu faço parte. Por quê? Nós temos eles diretamente como pai. É como vocês colocou sobre a minha pessoa. Somos acolhedor. Paramos para ouvir e dar bons conselhos. Muitas vezes, com certas palavras, antes do conselho, nós falamos duro, falamos a verdade. Mas, ao mesmo tempo, estendemos a mão e tentamos resgatar o nosso companheiro em diferentes situações, seja emocional, seja financeiro, seja profissional e seja até mesmo na parte familiar. Muitas vezes, em determinado contexto, a gente deixa passar despercebido. E com a nossa vivência que tivemos nos dias a dias, conversando com o mestre, fomos aprimorando essa parte. Então, além de treinarmos, praticarmos a capoeira, voltamos também à parte social e família. Porque a capoeira hoje é um dos instrumentos, assim, bem dizer, o mais completo, onde resgata o jovem, podemos passar ao jovem a história nossa brasileira. Aqueles que não se encontram com as movimentações da capoeira, ele pode se cantar, ele pode tocar, ele pode ser um historiador sobre a história do Brasil. E de antemão aqui eu queria também agradecer a minha mãe, a minha irmã, aos alunos da capoeira, aos demais que estão aqui presentes, que tiveram, de repente, deixaram os seus afazeres e vieram aqui assistir esta homenagem. Uma pessoa também que me deu muita força e até mesmo conselho, que hoje eu posso falar que o conselho, muitas vezes, o jovem, ou muitas vezes, até mesmo a gente, não aceita o conselho. Mas isso é bíblico. O conselho, ele faz parte da vida do ser humano. Se você tem dúvida, chega ao mais experiente, pergunta, o que você acha de eu fazer tal coisa? Ou se o mais experiente chega até nós, venha expor, ô fulano, você agiu de uma tal forma, sensado, você não pode ser assim. Quando for assim, faça isso. Então, para ouvir. Essa pessoa, o qual eu aprendi muito, é o seu Zé, que é um dos veteranos na capoeira aqui em Garça. Ele está desde quando iniciou a capoeira em Garça. Hoje ele está com 76 anos, mas iniciou na capoeira com 50, né, seu Zé? 51? Então a gente percebe que a capoeira, ela é para criança, jovem, adolescente, mulheres e terceira idade. Então a capoeira, ela abrange. Aquele que não consegue se movimentar, se expressar, fazer as expressões de ginga, saltos, ele pode cantar, ele pode tocar, ele pode participar, ele pode ser um membro da capoeira, um seguidor. Ele pode trabalhar de longe, como a Ângela muitas vezes acaba acompanhando também, dando forças, conselho, mostrando as visões para nós. E é importante lembrar também de outros capoeiristas que passou pela nossa cidade, bem antes da Mestre Cigarrinha. Temos o Mestre Rodrigues, o qual, onde eu fui participar dos Jogos Abertos em Santos, acabei encontrando esse mestre lá e ele passou a trajetória, falando que ele esteve aqui em Garça na década de 70. E citou o nome de um grande capoeirista, que é o Marcelinho Cabeleireiro, que muitos de vocês devem conhecer. Por alguns motivos ele não quis seguir essa carreira na capoeira. E temos outro também, que é o conhecido Neguinho da capoeira. É muito falado. Eu não tive a oportunidade de conhecer o Neguinho da capoeira, mas tive a oportunidade de conhecer o mestre deles, que foi o Mestre Rodrigues, e conhecer também o professor Marcelo, que foi aluno também do Mestre Rodrigues. Então, essas pessoas também contribuíram com a capoeira, como o finado Nelson. Hoje temos também o Adilson, que hoje é um mestre de capoeira, o qual passou também, foi aluno do nosso grupo. Temos também o Júlio, que está lá nos Estados Unidos, representando a cidade de Garça e levando a capoeira. Ele foi a trabalho, mas com certeza ele está lá, desenvolvendo o seu jogo de capoeira, demonstrando a cultura afro-brasileira. Então, é sempre a gente lembrando de outros companheiros que se marcou na nossa cidade. E aqui eu termino as minhas falas. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes, principalmente os meus companheiros, o mestre Baiano, que veio de Marília, trouxeram os alunos de lá, a Fabiana e os demais. Isso aí, eu fico grato. Muito obrigado.
Bom, Ricardo, o mestre Charuto, né? Nós, garcenses, temos a honra e a satisfação de tê-lo você morando aqui em Garça, como você disse, que você veio de Marília para cá, né? E você fez muito pelas nossas crianças, nossos jovens, no caso aqui, com a capoeira, aplicando a disciplina, né? Para as pessoas perseverar e fazer as coisas certas na vida. Então, nós, garcenses, que temos que agradecer muito a você ter feito morada aqui na nossa cidade e resgatado muitas crianças aí, tá? Eu só tenho a agradecer de coração mesmo o que você fez por nós, garcenses, tá? Muito obrigado, viu? Ao encerrar esse ato público, agradeço às autoridades presentes e ao público que prestigiou essa sessão solene. Tenham todos uma boa noite. Declaro encerrado a sessão.